Tá, boa noite. Nós falamos semana passada no meio da Mishnah. Então a Mishnah falou assim: Yosef ben Yochanan, ish Yerushalayim, omer. Vimos semana passada essa parte da Mishnah. Yehi betcha patuach lirvacha. Que a tua casa seja aberta, né? Viu aniim bnei betecha. Que os pobres sejam que a tua casa, como explicamos semana passada. E logo depois fala a Mishnah: Val tarbe sicha imaisha. A Mishnah bem polêmica aqui, vamos ver o que dá para falar. Para não falar demais com a mulher, fala a Mishnah, Beishto Amru, mesmo com a própria mulher, a própria esposa, para não falar demais, Kalvachomer Beish Chavero. Claro que não é para falar com a esposa do outro, de outra pessoa. Mikan Amru Chachamim, daqui falaram os Chachamim, Kozman Sheadam Arbe Sicha Imaisha, sempre quando a pessoa fala muito com a mulher, Gorem Ra Laatzmo, ele causa ruim para ele mesmo. O botel me divrei Torá. Ele não estuda a Torá, por isso. Vesofo yoresh gehenom. E o fim dele é que ele vai lereshet gehenom. É muito, muito, muito forte. Muito bitolado, diriam hoje em dia, essa Mishnah. Tá? Tá certo. Então vamos, antes de explicar essa segunda parte da Mishnah, vamos explicar qual que é o Hemshech. O que tem uma coisa a ver com... Tá bom, não pode falar com mulheres. Tá bom. Mas o que tem a ver com... Ibetcha patuach lirvacha viyu amihim bnei betecha. O que tem uma coisa a ver com a outra? Fala o Chossi Diabetz. Um chave muito bonito. Ele fala... Isso que eu não falei semana passada. Que ele fala... Ibetcha patuach lirvacha. O que quer dizer isso? A Mishnah não fala para dar tzedakah. Não é isso que a Mishnah fala. Vocês sabem que a Gemara fala... Pessoas não sabem disso. A Gemara fala que... Acalmar um pobre, acalmar uma pessoa, fazer com uma pessoa, é maior mitzvah do que dar dinheiro para um pobre. A Gemara fala que dar dinheiro para um pobre recebe 6 brachot, e quem falece o pobre recebe 11 brachot. O falece quer dizer pegar o pobre, chamar em casa, conversar com ele, dar risuto para ele, vai dar tudo bem, você vai ver, vai dar tudo certo. A mitzvah é maior do que dar dinheiro. Assim fala... Fala, Gmará.
Não é calmar a palavra?
Não é calmar. Então me desculpa. Consolar, talvez. Consolar.
Quem faz os 217.
Quem faz os 217. É isso aí, Daniel. Brachot, a Torá.
Parece um seduto, né?
Como?
Acalmar também,
ó. Bom, não sei. Vocês entenderam, tá certo? Vocês entenderam o significado, tá? Então, a Gmará fala que a mitzvah ainda é maior. Qual que é a explicação disso? Uma vez eu vi num livro... A explicação é simples. Quando tem dois médicos, um médico que ele cura por fora, o outro cura por dentro, o que cura por dentro é melhor. Aquele que cura por fora, então está indo embora agora, mas vai voltar a doença. Aquele que cura por dentro, a pessoa, nunca mais vai voltar. Aquele que vai e consola o pobre, ele está curando o pobre por dentro. Está consolando ele, está falando, aquele que dá dinheiro para o pobre, ajudou o pobre agora, está certo. Mas daqui a pouco vai faltar de novo dinheiro para ele, e de novo ele vai estar em saroto. Aquele que fica conversando com o pobre, consola o pobre, isso é muito mais forte, a ajuda. Então fala Agmará que consolar o pobre, conversar com o pobre, dedicar seu tempo para o pobre, é maior mitzvah do que dar dinheiro. Fala o Chossi Diavetz. Yehi betcha patuach lirvacha, quer dizer... Que a tua casa seja aberta, lirvachá, quer dizer, para pobres virem, não só dar dinheiro, sentar na tua casa, e ele fala, conversar com o pobre como se fosse a tua família, conversa com ele, te fazer com ele, como se fosse normal. Então fala a Mishnah, mas toma cuidado. Alta besichai maisha. Conversar com o pobre, tudo bem, conversa com ele, consola ele, mas quando vem uma mulher que precisa de dinheiro, alta besichai maisha. Com ela não, alta besichá. Ele me dá que o Chossi Diavetz, a Mishnah fala altar B. Pode conversar, mas altar B. É claro que uma mulher que vem pobre também tem que consolar ela, mas daí não fala demais. Isso que é o Hemshech dessa Mishnah. Um homem que vem lá, um pobre, então faz ele sentar e conversa com ele, te fazer com ele. Mas uma mulher que vem lá, fala para ela que tem que ser falado, dá o dinheiro para ela, mas altar B se chai maisha. Isso que é o Hemshech da Mishnah. Mais um chá tem, antes de explicar a segunda parte da Mishnah, mais um chá tem o seguinte, nesse Hemshech aqui. Um dos Forshim falam, Ibetcha patuach livacha, quer dizer o seguinte, acho que é importante isso também saber. Tem pessoas que aceitam visitas em casa, né? Mas elas não procuram visitas. Também é uma dargá grande isso, aceitar visitas. Tem pessoas que não aceitam visitas, né? Tem pessoas que você pede para eles, sim, tá bom, mas elas não procuram visitas. Tem pessoas que mamás procuram visitas. Né? Cada um conhece pessoas que gostam de fazer reset e procuram visitas. Fala, alguém fala, um que fala, Yibetcha patuach nirvacha, quer dizer, deixa a tua porta aberta e para mostrar que está procurando visitas, para todo mundo ver que a tua porta está aberta. Para pessoas virem na tua casa, certo? Para verem que você quer visitas. Mas isso é o Pshat Yibetcha patuach nirvacha. Mas isso é um mechshev mitzvah, fala os Mefarshim. Pessoal, isso não é uma mitzvah. Deixar a porta aberta, é através disso você vai conseguir fazer a mitzvah de chesed. Fala a Mishnah, Altar Besichai Maisha também. Falar com uma mulher, né? Não é um pecado, quer dizer, é pecado, sim. Lagot Sichai Maisha, vamos ver daqui a pouco. Mas o motivo do pecado não é em si. É para não chegar a fazer pecado mais hamur. É mais uma cerca. Esse pecado que Rabanan falaram. Para não conversar com mulher, é uma cerca para não chegar a fazer coisas piores. Então, as duas coisas são iguais. Uma em relação a Hesse, mitzvah tase, outra lotase. Então, a mitzvah tase é deixar a porta aberta, o mexer mitzvah, uma cerca para você chegar, ao contrário, procurar fazer mitzvah. Em relação ao Isur, também não converse com mulheres para não chegar. Tudo são caminhos como fazer para a pessoa não chegar ou chegar. Isso que é o Gesher, que tem esse mexer da Mishnah.
Não,
peraí. Agora vamos ver essa parte da Mishnah, pessoal. Alta Besichai Maisha. Haisha fala o Bartenura. Quem é Haisha? Aquela mulher fala o Bartenura. Diz o Mishnah do Zil, Beishtou Amru. Mesmo a mulher dele não conversar demais. A pessoa não conversar demais com a esposa dele também não. Kalvachome Beishet Haveró. É claro que para não conversar com a esposa do outro. Então prestem atenção. Qual que é o pshat nisso, não conversar com a esposa dele? Mas que coisa é essa? Que história é essa? Então, tem dois pshatim aqui, para vocês entenderem o pshat dessa Mishnah. Um pshat falam assim, mesmo a esposa dele, as mulheres são diferentes que os homens, no sentido, como vocês sabem, que elas são muito mais sentimentais e menos lógico. O homem é mais a lógica que dirige ele, né, o cérebro, e não os sentimentos. Mulher é diferente. Pode acontecer, e já se vê na Torá que aconteceu isso. O marido veio em casa e contou para a esposa, olha o que aquele cara me fez, fez aquilo, fez isso. A mulher ficou toda furiosa e foi brigar, e foi falar. Foi brigar com ela fez uma história inteira disso que o marido contou para ela. Porque a mulher é muito sentimental, ela não aguentou. Korach, quem se lembra? Korach. A briga de Korach foi, a esposa teve uma parte muito grande nisso. Quem se lembra? Ele foi contar para a esposa dele o que Aaron fez, e ela ficou falando para Korach, para não deixar. Então fala a Mishnah, se tem problemas, não fala para tua esposa. Porque senão ela vai fazer disso muito, uma coisa muito mais grave do que é. Então não fala. Alta Besichai Maisha, não conta tudo que você tem para contar para tua esposa. Isso é um chat que fala, mas pessoal, para quem quer saber o Pshat HaPashut nessa Mishnah, eu vou falar para vocês, que pessoas perguntam sobre essa Mishnah, muitas vezes já me perguntaram, e não entendem essa Mishnah, então eu vou explicar para vocês o Pshat HaPashut nessa Mishnah. Quem estuda a Torá, Torá Shebetzav, Torá Shebalpe, Gemara e Chumash, eles chegam a uma conclusão bem clara, até em Pirkei Avot na frente também. Falar não é bom. Quanto menos a pessoa fala, é melhor. Eu sei que no mundo de hoje é ao contrário as coisas. Quem não fala muito parece que é um pouco esquisito, né? Tem que falar muito. Mas é o mundo de hoje assim. Como vocês sabem, o mundo de hoje está bem contrário, né? Então, pela Torá, a Mishnah fala na frente também que Lo matzati davar tov la'aguf kmo shtika. Ficar quieto, a pessoa ficar quieto é bom para a pessoa. Quanto mais ela fica quieto, é melhor. Não falar demais. Tem um tzadik que ele falou uma vez, um tzadik, que ele fica quieto. Até que ele cansa de ficar quieto, ele fala um pouco e depois volta a ficar quieto. Assim que tem que ser. Pela Torá, eu sei que não está na moda isso, pessoal, mas assim que tem que ser. Às vezes se encontra duas pessoas num carro, né? Então, um está sentado na frente e o outro está guiando, né? Então, assim que se pensa, né? Mas tem que conversar alguma coisa. Não fica chato, o cara guiando quieto e ele quieto não falando nada. Assim que é hoje em dia. Então, falam bobeiras, falam nacionará, falam... Mas não é verdade, pode ficar quieto também, para vocês saberem. Quem está guiando pode ficar quieto, aquele também não tem que falar. E da Torá sai assim, quanto mais a pessoa fica quieto, menos ela fala, é melhor. De novo, nada de extremo. Vocês sabem, né? O melhor caminho é o caminho do meio. Nada de extremo. Não falar com ninguém. Não ficar só quieto. Mas ficar quieto é uma boa midá. Certo? Se agla chokhmah shtiká, também pirkei avot. Né? Fala a Mishnah. Alta besichá im aishá. Muito simples, pessoal. A Mishnah quer falar, fala menos. Com quem que eu vou falar? Eu estou na minha casa, tenho minha esposa. Fala a Mishnah, mesmo com a tua esposa, fala menos. A Mishnah não quer falar para não falar com a esposa, não é isso. Só que a Mishnah quer falar, olha, tudo que você fala, é melhor não falar. Pode com todo mundo, com a esposa também, tá certo? Lashonará, pode sair, chilut, e mentira. A Torá, pessoal, lembram disso, também que eu estou falando. A Torá é contra esse negócio de ficar falando. É contra. Então fala a Mishnah, alta desse raima e chave, estou amando mesmo com a tua esposa, fica quieto. Não fala demais. Se precisa falar, você fala, não fica falando demais. Isso é pshat pashut, a Mishnah. Não é que não pode falar com a esposa dele? Claro que não. Claro que não. Certo? Se precisa falar, fala. E se não relacionará, claro que pode falar, tá certo? Mas, claro, não fala demais. Não fala demais. Isso em relação à esposa dele, tá certo? Agora, fala a Mishnah. Kal vachomer be'eshet chavero. Aqui, quero lembrar para vocês uma coisa muito bonita. Os mefoshim trazem, quem que é o... uma Gemara, um Midrash, que fala que no mundo vindouro, com 120 anos, vão perguntar para a gente todos os detalhes dessa nossa vida, e mesmo coisas bobas, como as nossas conversas do marido com a esposa. Assim fala a Gemara. Falam o Sifrei Musa, o que quer dizer isso? As nossas conversas com a esposa, vão perguntar. A resposta é essa. Como nós conversamos com a esposa? Como conversamos com a esposa? O jeito que conversamos com a esposa? Dá para conversar de um modo feio, né? E assim vão cobrar da gente. Como você conversou com a tua esposa? Foi bonito? Foi com Derek Helex? Contei uma vez aqui na Shiva, eu acho que tem um amigo meu, que ele, na minha frente, acho que a esposa dele ligou para ele, e ele falou para a esposa dele nada mais, nada menos, a palavra sharap, acho que foi, assim em inglês, era, né? Sharap, cala a boca, né? Para a esposa, né? Eu fiquei tão revoltado. Era um amigo que ele estudava a Torá, tá certo? Estava estudando Torá. Eu falei, como você pode estudar a Torá e falar assim com a tua esposa? É uma estirá, é uma contradição. E isso perguntam, pessoal, Bolamabá, perguntam, como você falou com a tua esposa? Foi com respeito ou foi sem respeito? Agora...
O que Rabino falou, quando ele faleceu, quando a esposa dele faleceu, eu falei, não tenho que pedir desculpa,
eu ouvi isso, estava lá na Nevaiá da esposa dele, mas isso é uma coisa... do outro mundo. É o que é do outro mundo. Não, é verdade, não tem dúvida. Shamsam Noibach, quando a esposa dele faleceu, ele foi no túmulo dela, ele já tinha vivido mais que 50 anos juntos. E ele falou para ela, olha, o costume é que o marido pede desculpa para a esposa, no túmulo da esposa, você sabe que eu não tenho que pedir desculpa para você, imagina só, mais que 50 anos vivos juntos. Eu já não posso mais falar isso, né? Menos que 50 anos vivos, imagina só, mais que 50 anos vivos. Não tenho que pedir desculpa para você, então... E parece que é um cara de pau, uma pessoa dessas, né? Então quem não conhecia, o Shamsam Noibach, e ouve minha história dele, é um cara de pau. Quem? Não tem que pedir desculpa. Mas quem conhecia o Shamsam Noibach, sabe que ele não era um cara de pau, uma pessoa super humilde, super tzadik, coisa do outro mundo. E ele podia falar, isso é um tzadik, como ele se comportou com a esposa dele. É verdade, é verdade. O Stipler também, com a esposa dele, era muito, muito makpita, com respeito, com dereheretz. É... Sadikim. Então, agora, qual que é o pshat? Vamos lá, pessoal. Vamos para a parte mais importante para vocês. Fala Mishnah. Mikan amru chachamim. Kol zman shadam arbe sicha im aisha. É mais para vocês jovens agora, essa Mishnah. Toda pessoa que fala muito com a mulher, gorem ra'al atzmo, ele gorem para ele ruim, botel mi divrei Torah, ele não estuda Torah, você foi orej gehenom. É muito forte. E aqui o Rabbeinu Yonah, eu vou ler agora para vocês partes importantes do Rabbeinu Yonah, mas eu aconselho vocês depois pegar o Rabbeinu Yonah e ver isso dentro. Mamash, muito, muito Yesodi. Então ele fala assim, Mika amru chachamim kol amadei sichai maisha gorem ra latzmo. O que diz gorem ra latzmo? O que quer dizer isso? Fala o Rabbeinu Yonah. Eu vou falar de cor, depois eu vou ler para vocês. Ra é o Yetzirara. A Gemara fala que a Kadosh Baruch Hu chamou o Yetzirará de Ra. Assim fala a Gemara em Kiddush, em outros lugares. Gorem Ra Latzmo quer dizer ele Gorem o Yetzirará. O que quer dizer isso? Fala o Rabbeinu Yonah, que tem dois jeitos que o Yetzirará trabalha com a pessoa. Um jeito, a pessoa está no Betamidrash, estudando Torá, ou está fazendo outra coisa qualquer, e o Yetzirará vem e perturba ele. É um jeito, é verdade. Mas tem um jeito que a pessoa mesmo, ela traz o Yetzirará para ela. Ela causa o Yetzirará. Fala o Rabbeinu Yonah. Um jovem que vai conversar com uma mulher, ele está trazendo o Yetzirará para ele. Ele está buscando o Yetzirará para ele. Isso fala a Mishnah. Kol zman shadama besichai maisha gorem ra latzmo. Ele gorem que o Yetzirará vem para ele. Ele está trazendo o Yetzirará para ele com isso, está conversando com uma mulher. Porque ele sabe que é assim que começam as coisas. Certo? Conversando com a mulher que conversa. Então tem que tomar cuidado. Olha o lashon dele. וזה האיש גורם הרע לעצמו, שנתן לו מקום והזמנה להידבק בגופו על ידי השיחה. Ele trouxe uma oportunidade para o Yetzer Hara vir para ele através da conversa com a mulher. E tem pessoas, ele fala, שפעמים Yetzer Hara מגבר עליהם, אבל לא שעשו הם. Tem pessoas que o Yetzer Hara vem para ele sem eles trazerem. Claro que tem isso também. Mas essa pessoa é culpada, ela que trouxe Yetzirará para ela. Gorem ra latzmo quer dizer, trouxe Yetzirará. E que mais? O botel me divrei Torá. Por que botel me divrei Torá? Então, simples. Isso também, uma das coisas que a Torá é contra falar, porque a Torá, vocês sabem, a mitzvah mais importante da Torá é Talmud Torá. Então, a pessoa que falam, é mitzvah Torá isso. Então, botel me divrei Torá, Shata Pashut quer dizer, para que falar tanto? Vai estudar a Torá, certo? Mas não é só isso que fala o Rabbeinu Yonah. A pessoa que fica falando com mulheres, a cabeça dele também não vai estar na Torá. Fala o Rabbeinu Yonah, que marchevet a Torá, lotikon neged enav, ve'od libo pone elaisha ve'sichatam. Marchevet a Torá não vai estar se a cabeça dele, o coração dele está com uma mulher, está conversando com a mulher. Que eles têm marchavot she'en alev sovlan ke'echad. Incrível. São duas marchavot que o levam sovlan. Ou você está conversando com uma mulher, de novo, isso não é esposa dele agora, né? Outra mulher estamos falando agora, certo? A pessoa que está conversando com um jovem, com uma menina, ou com outra mulher, etc., não dá para estudar a Torá, a cabeça está na Torá. Não adianta, certo? Isso é mastirá. Então isso que é botelho de Vrei Torá, não é só por causa do tempo que está conversando com a mulher, e sim, a cabeça está na outra. A Gmará fala, pessoal, vamos ver agora, em apitrópolis larayot. Em relação a esse etzirará de mulheres, não tem apitrópolis, tem que fazer cercas. E tem que fazer cerca, porque a pessoa é um ser humano, é frágil e não dá. Ele começa de um modo e acaba do outro modo. Então fala que a Mishnah não começa, não traz o Yetzirará, não coloca na tua cabeça esse negócio. E olha agora o que ele fala. Você foi, eles vieram, o que foi?
Não, você está falando, vou terminar de curar, se você fala de Torá,
o Rabbeinu Yonah fala, Shaul, que não, a pessoa não pode pensar em Torá junto pensando com uma mulher. Pensando com uma outra mulher, estou falando, certo? Na cabeça não vai as duas marchavotas junto. Pode ser que você fala de Vrei Torá com ela, você está falando de Vrei Torá, certo? Mas você não vai conseguir estudar a Torá depois, Shaul. Agora você está estudando Torá com ela, é verdade. Mas se você querer estudar, se está uma Gmará, a cabeça vai estar na mulher, não na Gmará. Você não vai conseguir estudar a Torá. Pessoal, eu falo isso também um pouco de experiência, por todos esses anos que eu estive aqui na Yeshiva e também em Israel. Bahurim que sempre vinham conversar comigo sobre esse assunto, não adianta. Vocês são seres humanos, Baruch Hashem, são homens normais que têm esse Yetzer Hara. É muito difícil a pessoa conseguir fazer isso, certo? Atrapalha muito o estudo da pessoa. Por isso, o melhor é nem começar. Bezrat Hashem, quando vocês vão casar, encontrar a menina certa e vão casar, Bezrat Hashem, claro, né? Mas até lá, não começar com esse tipo de Yetzer Hara, porque atrapalha mesmo o estudo. Atrapalha o estudo, atrapalha a Vodat Hashem também. A pessoa fica pensando nessas coisas que Yetzer Hara traz Hirurim, traz pecados, etc. Então é melhor não. É melhor não começar com isso. E olha o que ele fala agora. Shaul, olha o que ele fala agora. Você foi Yoresh Gehenom. Fala Mishnah que o fim dele, ele vai no Gehenom. Fala o Rabbeinu Yonah. Por que ele vai no Gehenom? Porque se começa conversando, depois ele vai fazer um pecado, vai cada vez mais, ele vai no Gehenom, tá certo? E não adianta. A pessoa pensa que não, eu vou me controlar, mas não dá. Não adianta, ele é um ser humano. Traz o Rabbeinu Yonah, um pasuk em Kohelet, todo mundo conhece, pasuk em Kohelet. Shlomo HaMelech, ele falou, o motze ani mar mimavet et aisha asherim et sodim vacharamim. Pasuk famoso, que Shlomo HaMelech, ele falou, eu encontro a mulher pior do que a morte. Assim falou Shlomo HaMelech, né? Tem aquela tirá famosa, né? Que em um lado ele fala, matzá isha, matzá tov, e em outro lugar ele fala, motzá ni isha, mar mimavet. Não é o nosso assunto agora. Mas ele traz esse pasuk, e ele fala pshat no pasuk, Rabbeinu Yonah, olha só. Que Shlomo HaMelech falou, que eu encontro, eu acho que a mulher é pior do que a morte. Não é a esposa nossa, certo? Você não precisa se preocupar, tá certo? Por quê? Pior do que a morte. Fala da Ben Yonah. Outra mulher, quer dizer, né? Outra mulher. Porque outra mulher, porque a morte, a pessoa que morre, ela morreu desse mundo, mas ela vai para o mundo vindouro. A mulher faz a pessoa pecar, e se ele peca, ele não tem nem esse mundo, nem mundo vindouro. Então a mulher pode ser uma causa para pior para ele do que a morte em si. Assim fala o Rabbeinu Yonah. Continuou o passuk, pessoal, olha só. Bahurim, ouçam e gravam. Imotze animar mimavet et aisha. Asherim metzodim vcharamim. Metzodim. Metzodim quer dizer armadilha. Uma mulher é uma armadilha para o homem. O que quer dizer isso? Fala o Rabbeinu Yonah. Ha'adam, kivan shemabit ba'isha. O homem, quando ele vê a mulher, nilkadu berishta. Ele está preso na armadilha dela. Velo yuchal imalet mimena. Ele não vai conseguir fugir dessa armadilha. Ki ha'ish roe et asher chashak libo, veno roe ma'yelo aglia bachrit hayamim. Fala o Rabbeinu Yonah, o homem, ele não pensa racionalmente. Quando ele vê uma mulher e ele gosta da mulher, ele não pensa, não, mas não é bom, porque não vai ser bom para mim no futuro. Ele não pensa nisso. Ele vê a coisa, ele vê a mulher e pronto, acabou. Ele fica preso com a mulher. Ele traz um passuca aqui. E assim para frente também ele fala, Asurim Yadea, é um passuca, ele fala que o homem está na prisão da mulher. Ele é prisioneiro da mulher. Isso quer dizer, pessoal, depois olha o Rabbeinu Yonah dentro, certo? Que é isso aí. A pessoa, ela fica presa. Ela sem querer, ela vai só para ver, ela vai só para falar. E ela pensa, começa no nada, mas depois pode ficar muito, muito pior. Né? Então isso fala o Rabbi, isso fala a Mishnah. Essa Mishnah é muito importante para vocês, Bahurim. Muito importante. Todo pecado, para vocês saberem, todo pecado não começa no pecado. Começa antes do pecado. Chega para o pecado. Né? Ninguém não começa de repente fazer a Avodah Zarah, de repente fazer Gilui Arayot. Começa com Moreter antes. A Mishnah vem e corta, fala, Alta desse Haim Aisha. Não é tua esposa, é uma outra menina, você não está casado com ela. Não começa. Mas falar, Rabino, qual o problema? Já essa pergunta tão famosa, falar, qual o problema? Se começa falando. Mas tem que fazer essa cerca, que Rabanan mandaram fazer essa cerca, né? Para que a pessoa não chegar a fazer, não ser preso, como ele fala, Rabbeinu Yonah, nas mãos da mulher. Alguma dúvida sobre esse assunto? Bahurim? Saúli?
Amanhã a gente tem que cuidar para não falar muito também?
Não, amanhã é uma mitzvah falar, para você saber.
Você está mexendo de pergunta.
É uma mitzvah. É uma mitzvah falar com a mãe. Não se engana. Com o pai, com a mãe, não,
mulher,
com a família, com a avó também. A avó também.
A filha te ama.
Já lá, se eu ir para casa, depois você vê que você vai dar essa família lá no Rio Grande. Eu sinto que você vai dar uma família lá no Rio Grande, na vez de se operar. Tipo, não é que está fazendo uma verá, só que não precisa acertar na frente dele.
Saúl, é uma verá. Só que essa verá é uma cerca para outra verá. Mas a Mishnah fala, Alta Besi Haim Aisha, quer dizer que é uma verá. Ele está indo contra essa Mishnah e contra a Lachá no Shulchan Aruch. Só que é verdade. Essa verá que os rabinos fizeram é por uma cerca para não acontecer o Misur Deiraita. Mas conversar com uma menina, que você não está casado com ela, é uma verá, para vocês saberem. Leibe, que foi?
Mas se eu contar, por exemplo, eu estou falando de uma loja.
Sim.
E eu vou contar, tá bom? Talvez eu pergunte o Lachá no Aruch.
Não, desculpa. Pessoal, como você perguntou isso? Pessoal, eu não estou querendo falar que tem que ser antipático, que tem que ser, quando uma menina vai lá e você conhece ela, fazer assim, virar a cara, falar que está vendo, não é isso que eu falei, certo? É claro que tem que ser uma pessoa normal, uma pessoa com respeito, conhece a menina, pode cumprimentar a menina de antes, conhece ela, cumprimenta ela. Altar Besihai Maisha, quer dizer, não senta a conversar com ela. Não fica conversando com ela para puxar a conversa. Tem que falar alguma coisa, fala. Quer dar um recado para ela? Dá um recado, fala. Mas não ficar conversando com ela. Ficar conversando com ela por conversar, não pode. O que foi, Daniel?
Esse o fulano é Bob Silva. Ele tinha amigos, ele tinha outros meios, várias coisas, melhores amigos.
O bom senso prevalece, Daniel. Você sabe, o Bob Silva tem que tomar cuidado, pouco a pouco, não fazer de um dia para o outro. Mas a meta é essa, Daniel. A meta é você falar depois, daqui a algum tempo, para as meninas, olha, eu sou hoje religioso, cumpro a Torá. Eu vou casar com a minha esposa, Bezerra Hashem, e vou ser feliz.
Mas não tem o risco de você criar uma má impressão para elas
Pode ser que sim, Daniel, que faz uma má impressão, mas se a Alahá é essa, eu não posso olhar para a má impressão. A Alahá é assim. Com cuidado, pouco a pouco, com respeito, falamos sobre isso, pessoal. Vocês podem fazer o ato mais extremo que existe. Fazendo de um modo muito bom, com respeito, um modo muito bonito, nem vão perceber nada. Depende de como se faz. Se faz assim, sem respeito, né? Então claro que não tem cabimento. Mas faz de um modo bonito, assim, eles não vão perceber. Olha, desculpa, a Alahá está escrito, não pode conversar. E pronto, acabou, eu não vou conversar. Mas não vai cumprimentar ela, não que não vai, né? Nada disso. Sim.
Eu sempre tive uma melhor amiga, uma primeira irmã, né? Prima irmã.
Sim.
Ah, daí, quando ela vê que eu não estou mais conversando com ela, porque eu sempre conversei bastante com ela, mas depois chegava e dizia, olha, você não conversa mais comigo e tal. E como você vai dizer, ah, a Torá não permite ficar conversando com ela?
Tudo bem.
Ela vai achar, mas que droga,
é verdade, é verdade, é verdade. Então, isso eu falei antes, o bom senso prevalece. Jackson, pessoal, o bom senso prevalece. Alguém que ficou Baltchuvá tem que tomar cuidado mesmo. O bom senso prevalece. Se ele acha que é importante agora conversar com aquela menina que ele... Então ele pode conversar. Cada um tem que saber a situação dele. Difícil de falar uma regra geral para isso. A regra geral é essa, desculpa. Não é difícil. A regra geral é essa. Tem exceções, tá certo? Eu quero falar para vocês também, tá? Fora que a Alahá é assim, né? Mas quem quer casar e ser feliz no casamento, ter uma vida conjugal bonita, esse é o caminho. E quem tem muitas meninas, conversa com meninas, depois chega no casamento, não é a mesma coisa, para vocês saberem. Quem não conversou muito com meninas, quando o Bahur achou a menina que ele gostou e vai casar com essa menina, ele vai ser feliz para sempre. Eu não falo que é impossível, diferente, mas esse é o caminho para estar feliz, muito feliz no casamento. Tá bom? Muito bem, próximo Mishnah. Vamos lá, pessoal. Yoshua ben Prachia, Venitai Arbeli Kiblu Mehem. Yoshua, o filho de Prachia, Venitai Arbeli, eles receberam daqueles que falaram antes. O que eles falaram? Yeshua ben Prachia ume, asei lecharav, faça um rabino para você. Falam os meforshim aqui, mesmo que essa pessoa não é tão grande assim. Podia ser maior, mas não faz mal. É bom que uma pessoa tenha rabino. Asei lecharav, é bom que tenha um rabino. O rabino resolve muita coisa. Para vocês saberem, eu não tenho um rabino assim fixo, um rebbe, né? Não sou hassid, eu não tenho um rabino fixo. E muitas vezes eu sinto falta disso. Aquele que tem um rabino, pessoal, ele confia no rabino dele, o rabino fala, está falado, entendi ou não entendi, mas o rabino sabe o que ele fala. O rabino tem siata de shmaya e sempre dá certo, certo? Pessoas que têm dúvidas em shiduchim, em outras coisas também, vai para o rabino falou, está falado, pronto, não pensa duas vezes, pronto. É abençoada essa pessoa que ela tem um rabino. Vale a pena vocês também ter um rabino, que vocês confiam nele, tá certo? E perguntar para o rabino e confiar. Entende ou não entende? O rabino sabe mais do que vocês, então aceita o hará. Toda dúvida que vocês vão ter, o rabino falou, está falado. E é claro que confiar no rabino, certo? Tem que confiar no rabino. Se não confiar, é difícil mesmo. Então aceita o hará, faça um rabino para você. A Mishnah fala em relação à Torá. Mas também em relação a outras coisas. A Mishnah fala em relação à Torá, para a pessoa aprender Torá, tem que ter rabino. Não dá para não ter rabino. A Torá foi assim, de rabino para aluno. Então faça um rabino para você. Mas eu falo para vocês que não é só em relação à Torá. Em relação a tudo, é bom ter um rabino, quem se confia e confiar no rabino. Segunda coisa, fala a Mishnah, o Knei Lecha Haver. Interessante o Lashon da Mishnah. E compre um Haver. Fala os Meforshim aqui, é tão importante um amigo que vale a pena comprar até. Quer dizer, comprar... Pode gastar dinheiro, comprar presentes, faz tudo o que você pode para ter um amigo bom. Amigo bom é muito importante, então vale a pena mesmo gastar dinheiro. O Rabino Yonah, ele fala, por que é bom um amigo, por que é tão importante um amigo? Fala Rabino Yonah três motivos. Leshloshad varim, tzarich adam el haver atof. Três motivos é bom uma pessoa ter um bom amigo, pessoal. A errat, le divrei Torah. Vocês sabem, já falamos sobre isso, que para estudar a Torá é diferente com Havruta ou sozinho. A pessoa que estuda sozinho o Torá, ela pode se enganar, não perceber os enganos dela. E é outra coisa, quem estuda com Havruta, o Havruta melhora ele, é outra coisa. Então, para Divrei Torá é importante ter um amigo bom. A Gemara em Tanit fala, a famosa Gemara, né? Harbet Torá lamadati imrabotai. Eu estudei muita Torá com meus rabinos. Vim haverai o termo rabotai. A Gemara fala que com um amigo dá para aprender mais Torá do que com o Rabino. Porque com o Rabino eu tenho vergonha de falar, perguntar de novo. O amigo não. Amigo é junto, a gente faz junto, chega às conclusões junto, é outra coisa. E amigo bom, pessoal, Havrutá Tov, para vocês saberem, me engano que Bahurim tem, Havrutá, né? Penso que Havrutá bom quer dizer um ótimo Bahur, sabe muito bem estudar, nada disso. Havrutá bom quer dizer duas coisas, pessoal. Uma, sério, matmit, certo? E número dois, que encaixa o jeito de estudar. Acontece que tem dois Bahurim, que os dois são sérios, mas eles não estudam do mesmo jeito. Acontece isso. Então não é tão bom Havrutá. Então Havrutá é isso, que encaixa o jeito de estudar e é sério. O resto não precisa. Isso é um bom Havrutá. Ao contrário, o meu Shiva sempre falava que é melhor estudar com um Bahur que é um pouco menos do que você. Para você poder explicar para ele, explicando, você ficar mais claro ainda. Não tem que ser um Bahur, um Havrutá muito bom. Às vezes quando eu falo, faço um Havrutá, ele fala, mas para mim esse Havrutá é como se fosse uma ofensa. Mas por quê? Tem que ser o melhor da Kital, Havrutá? Não tem que ser. Tem que ser uma pessoa séria que estuda bem. Então, o primeiro motivo que é bom um amigo importante, é importante um amigo, é em relação à Torá. Número dois, la mitzvot. Em relação a fazer mitzvot também. Quando tem dois amigos juntos, um chama a atenção do outro. Não, você fez isso, está errado. E chama a atenção de mim também. Um chama a atenção do outro, e assim eles vão melhorando. Quando são dois amigos bons, fazem assim. A pessoa própria chama a atenção dele mesmo. Mas o outro, ele chama assim, e ele chama dele também, então é importante, dois amigos. Número 3, Linyan Haitzah. Muitas vezes, conselho. A pessoa não consegue dar um conselho sozinho para ele. Ele tem um amigo dele que pode, às vezes, ajudar ele com conselho, falar um conselho para ele. São três motivos que fala Ben Yonah, que é muito importante, a amizade. Eu diria mais um quarto motivo, pessoal. Tá certo? Para vocês. O que é importante?
Ouvir.
Ouvir o quê?
Ouvir o amigo. Nunca falava.
Então, isso já, esse foi o segundo motivo, tá?
Você,
como?
Para você, está sofrendo, está
sofrendo, esse teste é... Ah, isso é verdade. É, a verdade é que tem vários motivos mais que dá para achar, pessoal, porque é bom, um bom amigo. É verdade. Eu pensei num outro motivo também, Laerte, o seguinte. Eu vejo isso muito. O que a pessoa não consegue fazer sozinho, pessoal? Ela faz em dois, faz em três. Dois amigos juntos conseguem chegar muito mais longe do que um sozinho. Talvez isso entre em Divrei Torah, talvez isso entre num desses três pratim que o Rabbeinu Yonah ele fala. Mas é muito assim. Quando são dois amigos juntos, vão estudar junto, vão crescer junto, vão estudar um perek junto, é outra coisa. São duas forças junto, é outra coisa. Então ter um amigo bom para isso é muito bom para ele crescer junto, para ele, certo? Pode colocar num desses itens aqui. Então, fala Mishnah, é tão importante esse amigo que Kneil Chachave, vale a pena gastar dinheiro para isso. Interessante, pessoal. Para o Rabino, a Mishnah não falou que vale a pena gastar dinheiro, Alexandre. Aseil Charaf, gastar dinheiro não sei, mas faça um Rav. Mas para amigo, Kneil Chachave. Interessante mesmo. Mas o que perguntam aqui é por que a Mishnah não fala de Talmidim também e faça alunos para você. Aquela Gemara em Tanit fala assim, Harbe Torah Lamad Pim Rabotai. Aprendi muita Torah com meus rabinos, Vim Haverai Yoter Mirabotai, com meus amigos mais ainda, Vim Talmidai Yoter Mikulam, com meus alunos mais ainda. Assim fala aquela Gemara, que o rabino aprende com os alunos mais ainda. Então a Mishnah aqui deveria falar assim, Asei Lecha Rav, Kenei Lecha Haver, e sei lá, e Tikach Lecha Talmidim. Por que não? Muito bem. Então, uma das respostas, uma das respostas que falam no Forchim, que quem se lembra, a Mishnah em cima falou isso, é Midu Tamidim Arbe. A Mishnah já falou isso, é verdade. Mas tem outra resposta, Mochis, muito boa. Gosto muito dessa resposta. Falam no Forchim, não dá para pegar alunos. Não dá para pegar alunos. Por que não? Peraí. O aluno vai estudar do rabino que ele gosta. Isso é uma coisa para vocês saberem muito pessoal, tá? Muitas vezes vai ter um rabino que esse gosta e esse não gosta. O outro rabino, não que não gosta, Deus me livre, né? Mas ele simpatiza mais, gosta mais do shiurim. Outro, esse mesmo não gosta, esse gosta. É uma coisa muito pessoal. Os hassidim, eles falam que é uma coisa de shoresh neshama, tá? Quem sabe o que é isso, Igor? Depois você explica pra gente, tá bom? O que é shoresh neshama? Mas é uma coisa mais elevada, tá certo? Falam os hassidim. Eu não entendo muito de Hassidu, tá certo? Mas eu vejo uma coisa, é uma coisa pessoal. Cada um...
A Selechaya, todo mundo vê a Selechaya.
Sim.
Você vai não ter da menina.
Eu sei, mas não pode falar. A Mishnah não pode falar para o Rabino. O Rabino pega alunos para você. Que não depende do Rabino. O aluno vai escolher o rabino que ele quer. Isso que é ser lechará. O rabino não pode... Vem ser aluno meu. Não, ele não vai gostar de você, talvez. O aluno que vai escolher o rabino. Por isso a Mishnah não pode falar que o rabino pegue o aluno. Que foi a mim.
Esse rabino fala quando mais com os alunos.
Sim. Eu sei, mas tem coisas em relação aos alunos que isso não tem nem amigo também. O rabino, quando ele explica para o aluno, o rabino tem que se preparar para o shiur, então fica muito claro na sugya. Quem prepara para um shiur, o Stipler, ele falou escreve num lugar que o rabino que prepara para um shiur é como se tivesse feito chazará 20 vezes. Assim fala o Stipler. Prepara para o shiur, então está muito claro a sugya. Vai explicar para o bahur, e ele entendeu. Então, mais uma vez, fica muito claro para o rabino. Então, fala mais que o rabino aprende mais dos alunos do que de quê? Dos amigos e todo mundo. Que foi, Levi? Sim.
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 Parece que a pessoa não
tem que se responsabilizar pelo
caminho.
Ou
vai se responsabilizar
pelo
caminho, mas você não vai.
Parece assim, não está falando para você se responsabilizar. Então, eu estou falando porque não. Levi, estou falando porque não. Porque não adianta pegar alunos. Não depende de você para pegar alunos, tá certo? É verdade.
Mas que você faz.
Mas eu não posso escolher. Seja meu aluno. Como seja meu aluno? Se ele vai querer, ele vai ser meu aluno. Senão, não, eu não posso forçar. Se há Rishmael, tem que ter. Mas, então, eu não posso pegar o aluno. Kadosh Baruch Hu vai indicar os meus alunos, mas eu não posso pegar um aluno. É muito verdade isso, Levi. Pensa, é muito verdade essa resposta.
Você tem que rezar a vida, assim, ou dependendo do nível que você está.
Que o quê?
Talvez você tenha que buscar outros.
Buscar o quê? Alunos?
Não, rabanim.
Rabanim sempre é bom ter. Sempre
não,
é bom ter.
É um pix para sempre? Ou...
Ah, não sei.
Pode
não,
ser.
Já falamos sobre isso. Depende em quê? Não pode ser cinco rabanim e rabanim e perguntar e ouvir o que ele quer ouvir e fazer como ele quer ouvir. Isso não é aser lechará. Aser lechará quer dizer confiar no rabino, se entendeu, não entendeu, ele falou, está falado. Então pode ser cinco rabanim. Um rabino ele pode ter de alahá, um rabino de machavá, um rabino de ashkafá e um rabino de gmará. Assim pode ter. Mas não cinco rabanim de alahá. Então se ele quer ouvir uma lahá, uma kulá, ele vai perguntando até ele achar a kulá. Isso é se enganar. É o possível de pegar a mais kulá. Isso quer dizer, pessoal, se enganar. Isso é tudo menos emunat hachamim. Tá bom? Tudo isso é emunat batzmo. Ele quer uma coisa. É sim. E ele vai procurando rabinos. Acontece muito isso. No Rie, acontece muito isso. Vai procurando muito até... Ah, agora ele falou como eu acho e pronto, acabou. Emunat hachamim. Ele acha que ele acredita no hachamim. É tudo papo furado. Ele acredita em si mesmo. Quer ter as camadas do rabino para isso, tá certo? Então não. Tem que ter um rabino. Entendeu ou não entendeu? Tá falado e pronto, tá certo?
Você me fala rabino como Isa, rabino como Tarif.
Acho que é tudo. Não tem que ser o mesmo rabino. A verdade é que hoje em dia se vê assim, que se costuma ter um rabino para Agmará, Torá, um rabino para Itzá mesmo, que não todo mundo. Às vezes a gente pensa que aquele rabino é mais extrovertido, sei lá, ele sabe mais no mundo. Esse rabino, cada um é diferente. Pode ter alguns rabinos. Eu me aconselho com esse rabino, e eu pergunto alahá para esse rabino, e pergunto e sul Agmará com esse rabino. Não tem mais tirar, eu acho isso, certo? Mas um rabino em cada coisa. Não ficar perguntando até achar a ideia
dele. Pode ver que o rabino não pode ficar bravo se um rabino quer estudar com ele.
Por quê?
Você tem que escolher o rabino. Se o rabino... Se não, você claro. Não gostou do rabino, então...
Não, claro que não.
Você tem que se ofender a...
Não, claro que não.
Porque ele tem que fazer isso de uma forma...
Isso, claro que não tem que se ofender, mas... Não, se ofende, né? São seres humanos, tem que estudar Mussá, para não se ofender. Não é verdade, claro. Muito bem, agora vem a Mishnah e fala, pessoal, uma mitzvah muito importante, tá? Mitzvah tá severaita, da Torá. Vevei dan eskol adam lekaf schut. Todo mundo sabe o que é isso. É uma mitzvah, betzede tishpot amitecha, pashat kedoshim, quem se lembra? Que a pessoa tem que julgar para bem todo mundo. Julgar para bem todo mundo. É uma das maiores mitzvot que tem na Torá. Então, número um, o que tem a ver com a primeira parte da Mishnah? Mishnah falou, asei lecharav. Que tem uma coisa a ver com a outra. Então, o Pshat HaPashut é o seguinte, pessoal. Tem muitas pessoas que são muito difíceis em achar amigo, em fazer amigo, e achar rabino também. Porque eles acham em todo mundo defeitos. Normal, isso não. Esse amigo eu não quero que ele faz isso. Esse rabino eu não quero que ele faz isso. Então, ele nunca vai achar amigo e rabino. Porque ele é uma pessoa, desculpa falar, muito crítica, talvez... Um pouco negativa também, tá? E acha defeito, como se ele não tivesse defeitos, né? Ele é perfeito. só o outro que tem defeito. Então é difícil ele achar um amigo. Fala Mishnah, quer achar amigo? Quer achar rabino? Revei dan et kol adam kaschut. Você vai ver uma pessoa fazendo uma coisa errada? Não, por isso não é teu amigo. É, deve ser que ele teve que fazer alguma coisa assim. Então não por isso ele não vai ser teu amigo. Aquele rabino fez uma coisa que você não gostou que ele fez? Acontece muito, pessoal. Balbatim julgar rabinos. Certo? Não tem a mínima de nada. Viu uma história do lado e viu, não, mas então não é para mim esse rabino. Por que não? Você nem sabe da história direito. Talvez ele fez uma coisa certa e você não entendeu. Então não, não anula ele, pronto. Daí você vai conseguir ter rabino e aluno.
Não julgue, né?
Não julgue. Tem um Yehudi aqui no Brasil, faleceu faz tempo já, ele chamava Zeli Privalski, o Menahe do Beit Yaakov, né? Do Bechino também, é verdade, é verdade, é verdade. E ele falou uma vez, um chave muito bonito, essa Mishnah, não me lembro se ele falou em nome dele ou em nome de um gadol. O Lashon da Mishnah é assim, Revei dan et kol adam lekav zchut. Falou ele, como que dá para julgar bem uma pessoa? Se você não conhece a pessoa, você vê uma pessoa, faz uma coisa, parece errada, vai julgar para mal a pessoa. Mas você vai conhecer a pessoa. Toda a pessoa conhece ele. Quem são os pais? De onde que ele vem? Por que que ele fez isso? Qual o trabalho dele? Toda a vida da pessoa, você vai achar muita coisa para julgar para bem ele. Fala a Mishnah, Veidam et kol adam lekav zchut. Você quer adam lekav zchut? Pega toda a pessoa. Não pega um ato da pessoa e fala, ah, ele fez errado, pronto. Talvez tenha motivos porque ele fez isso. Talvez, sei lá, o chinuch dele não foi bom, ou teve um outro motivo. N motivos pode ser que a pessoa fez. Sem conhecer a pessoa, você vai julgar para mal e pronto. Mas se você vai lá do Nekol Adam, a pessoa inteira, ver a vida dela e tudo, você vai achar muitos motivos para lá do Nekol Zuchut. Pessoal, tá tarde já. Eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês. Chomer Machshava, a semana inteira para pensar sobre isso. Qual que é o motivo que a Torá mandou Ladum Bekav Zchut? Deixa eu entender. Vamos pensar um pouquinho. Eu entendo que a Torá falou para não falar Lashon Hará, pessoal. Por que não pode falar Lashon Hará? Vocês sabem? Porque com Lashon Hará que eu falo, eu estou prejudicando uma pessoa. Estou falando para todo mundo que essa pessoa fez uma coisa errada, estou prejudicando ela. Não pode. Eu não posso fazer nada que prejudique uma outra pessoa. Mas qual o motivo que eu não posso Ladum Bekav Zchut? Eu não falei para ninguém. Eu não posso adunar Kafrová, desculpa. Eu não falei para ninguém. Eu vi uma coisa. Eu, dentro de mim, sem falar para ninguém, eu estou julgando para mal. Por que eu tenho que julgar para bem? Por que a Torá mandou uma coisa dessas? Eu não estou prejudicando ele. Se eu estou julgando para mim, para mal, para mim só. Eu não falei para ninguém nada. Qual o problema nisso? Por que a Torá não deixou adunar Kafrová? Quem pode me explicar isso? Por favor.
Você vai se acostumar mal.
Vai fazer mal para a pessoa.
Por quê?
Tudo negativo,
hein? Fala, Daniel.
É assim você será julgado.
Não, isso é outra coisa. Isso a Gmará fala, pessoal. A Gmará fala, isso é um conselho muito bom. E toda pessoa que julga para bem, a Kadosh Baruch Hu vai julgar ele para bem também. Mas não é esse motivo, Daniel, você pode julgar para mais.
Tem uma boa relação com a pessoa.
Talvez. Fala, Morris. Sim.
Sim. Se, mesmo que não fale para ninguém, achando ver que tem gente que julga ele para mal, começa a criar coisas negativas sobre ele. Isso pode influenciar no.
Ah!
Sobre Hashem. Quer dizer,
tem que ver o chato dessa Mishnah. Qual que é o chato dessa Mishnah? Tem que ver, tá certo? Isso é como você está falando agora. Entendi. Tudo tatuado em noi.
Talvez que o julgue para o mal, de alguma maneira ele percebe o cofinho, vai se afastar. Não vai olhar torto para ele, vai acabar tendo
não, não. Não, não. Que mais? Estou ouvindo. Que mais? Fala, Jaques.
Vocês me perguntam, talvez, mas se eu falo com aquilo que você leu, ia ser
olhar. Sim. Não, tudo bem, tá certo. É verdade. Como eu expliquei, ele fala que tem uma resposta. Para você poder achar rabino e poder achar amigo, tem que julgar para bem. É verdade. Mas não foi esse motivo que a Torá falou, Jaques. Eu falei que por isso colocou na mesma Mishnah. Eu falei. Mas o motivo da mitzvah, pessoal, é mais profundo. É parecido com o Alexandre falou. Eu vou falar a resposta para vocês e pensam durante a semana essa resposta. Acho que é muito bonito, muito certo. A Torá, você sabe que tem muitas mitzvot, pessoal, de chesed na Torá. ter piedade, fazer chesed, ajudar outra pessoa. Tem muitas mitzvot na Torá, o tempo todo, ajudar outra pessoa, o tempo todo. Muito bem. Tem mais uma mitzvah. Não só ter bom coração, pessoal. Uma mitzvah é ter bom coração, ajudar outra pessoa. Uma mitzvah muito grande. Tem outra mitzvah que não só ter bom coração, como ter um bom cérebro. Quer dizer um bom cérebro. Bom cérebro quer dizer julgar para bem. Tenta julgar para bem. Não só o bom coração, como o bom cérebro também. Se dá para julgar para bem, a Torá quis que você seja, pessoal, em Yiddish se fala Dorach in Dorach Git. Quer dizer, seja uma pessoa boa mesmo. Pessoa boa mesmo quer dizer procurar o bem. Sempre procurar o bem. E não dane para aquela pessoa. Não é isso. Talvez também se tem razão, que vai fazer a impressão para o outro, mas não é isso, não é isso o principal motivo, pessoal. A Torá quis que você seja uma pessoa muito boa em tudo. Então, o teu coração tem que ajudar o outro, tem que ter um bom coração, tudo. E também, até o cérebro. Procurar julgar para bem. O cérebro seja um bom cérebro, pessoal. Leftov e mortov. Seja um bom cérebro. Mas, tudo bom para você.
Você contrai de remédio isso?
Não.
Entendeu? Se o remédio fala aqui assim, você está vendo contrário, vai falar alguém. Vamos virar isso?
Então isso, para isso se fala o seguinte. O Sifrei Mussar fala o seguinte. Mashal mar davar domé. Falam os Meforshim. Quando eu perdi, acho que já tiveram aqui as pessoas casadas, pelo menos às vezes aconteceu que em casa perdeu alguma coisa, ou a aliança da esposa, ou sei lá, alguma coisa. O que que não se procura em casa? E se faz uma vira-volta, e se faz tanta coisa, e depois se procura 10 vezes no mesmo lugar, mas o lixo. Mas já procurei nesse lixo 5 vezes. Procura de novo. Mas já procurei, procura de novo. Por quê? A resposta é uma coisa que você quer muito. Você procura, mesmo que não tenha nenhuma lógica, isso, mas se tem 1% para achar, você vai procurar. Se você gosta daquela pessoa, você tem ahavá, vaftar el achak amocha, é o mesmo passuk lá em Kedoshim, quem se lembra, você gosta da pessoa, você vai procurar, tem 1%, né? Se não tem nenhum 1%, pessoal, então claro que não precisa. Mas tem 1% de chance que seja alguma coisa, você vai procurar até achar. Não tem se tirar com o emento. Eu ia falar uma coisa, me esqueci agora. Então isso que é o chat, Ladun Bekavshut, a Kadosh Baruch Hu quer que a gente seja um cérebro bom, procura Ladun Bekavshut. Eu não me lembro agora, eu ia falar. Eu só queria terminar rápido, pessoal. Acho que a gente terminou essa Mishnah, vamos ficar aqui, então. Ladun Bekavshut. Então vamos ficar aqui, e vou só falar uma coisa curta, sobre a Parashá, um pouquinho. A Parashá tem a Parashá de Nazir, né? Essa Parashá, a Parashá de Nassau. E tem uma história na Gemara Nedarim muito bonita que fala o seguinte. Vocês sabem que um Nazir, ele traz, depois ele ficou tamé, ou depois que ele acabou o Naziru dele, depende, ele traz Korban, Hashem. Fala a Gemara o seguinte, uma história. Olha que história bonita. Eu vou ler rápido, tá? Para não ficar tarde. Amar Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik. Quem se lembra de Shimon HaTzadik? Pessoal, por favor, nós vimos Shimon HaTzadik em cima. Lembram? Amar Shimon HaTzadik. Miyamai lo achalti Hashem Nazir tamé. Eu nunca comi um korban Hashem de um Nazir, que ele fica tamé, pessoal. Então ele é uma contradição com o Naziru dele. Então ele tem que trazer um korban Hashem. E Shimon falou, Shimon HaTzadik, que ele nunca comeu esse korban. Por quê? Nunca. Por que ele não falou por quê? Ela echat, só uma vez ele comeu sim. Qual vez? Pamachat ba'adam echad nazir minadarom. Veio uma pessoa nazir minadarom. Veraiti shehu yafei naim v'tov roe. Eu vi que essa pessoa muito bonita. Pessoa muito bonita. O kvutzotav sdurot lo taltalim. Ele tinha cabelos muito bonitos, caracóis. Muito, muito bonitos. E ele veio cortar o cabelo. Era nazir, ele veio cortar o cabelo. Amarti lo bni. Eu falei para ele, meu filho, mara ita lashchit tzarcha ze hanae. O que você vai cortar esse cabelo tão bonito, teu? Amali, ele me respondeu assim, Roe aiti laaba beiri. Eu era o pastor do meu pai, na minha cidade. Halachti lemalot mai minamayam. Eu fui encher água, os baldes, tá, da fonte. Venistakalti babuasheli. Eu olhei na água, e a água espelha. Então ele viu a cara dele na água, né? O pachaza la yitzri. E meu Yitzhará pulou em cima de mim. O Bikesh le tordeini minaolam. Ele quis me tirar desse mundo com pecado, com gavá, com orgulho. Que bonito que eu sou. Amartilo, eu falei para ele, Rasha. Le Yitzhará, ele falou, Rasha. Lama ata mitgae baolam sheino shelcha. que você está orgulhoso com um mundo que não é teu? É da décima vez, pessoal, essa Guarani Darim. Você vai ser daqui a pouco, ele falou para si mesmo, ele falou isso, certo? Daqui a pouco você vai ser imava tolea. Havodá, eu juro, shagalechal shamayim. Eu vou cortar esse cabelo bonito para Kadosh Baruch Hu. Miada, assim que ele falou. Shimon HaTzadik ouviu essa história. Amadati, ele falou, venashakti varoshó, deu um beijo na cabeça desse nazir. Amartilo, eu falei para ele, Beni, meu filho, kamocha yirbu nozrei nezirot de Israel. Que seja muito nezirim como você. Alecha katuv omer, ishki afim donet nazir Hashem. Bom, essa é Gemara Nedarim. Fala os Mefarshim aqui, por que que é tão especial essa história? O que que Shimon HaTzadik gostou tanto dessa história que ele falou, ah, esse corban eu vou comer sim. Quem pode me dizer? Para não fazer rápido, eu vou falar para vocês. Tem três motivos aqui muito especiais que essa pessoa era muito especial. Número um, pessoal, essa história ninguém não viu. Foi Beno Leben HaKadosh Baruch Hu. Ele viu na fonte, ele ficou orgulhoso. Ninguém não sabia de nada. E ele, pelo orgulho dele, ele fez um neder, um juramento que ele vai cortar o cabelo. Uma mitzvah, pessoal. Uma mitzvah que a pessoa faz sozinha, sem ninguém, é muito mais válida do que a pessoa faz na frente de todo mundo. Não adianta, a pessoa tem os seus interesses, muitas vezes. Faz mitzvot na frente de pessoas e mostra que é alguma coisa. Já falamos sobre isso uma vez, não quero agora cumpridar sobre isso. Não é prova que ele é um tzadik mesmo. A prova de tzadik, pessoal, a pessoa faz uma mitzvah, ninguém não viu. Ninguém não viu. E Olam Haba, para vocês saberem, são as mitzvot que são feitas mamás puramente. Sem nenhum interesse, sem falar para ninguém, quanto menos se fala é melhor, quanto menos se sabe é melhor. Isso foi um ato assim. Agora ele falou para Shimon HaTzadik essa história, mas até agora ele não contou para ninguém, ninguém não viu isso, certo? Isso mostra uma pureza enorme. Isso número um. Número dois, pessoal, é muito tarde para me convidar sobre isso, mas o Shimon HaTzadik percebeu que esse nazir entende as coisas. O que, que ele falou? Lama ata midgae baolam sheino shelcha. O que quer dizer isso? Quem pode me explicar? Baolam sheino shelcha. Como olam sheino shelcha? O que quer dizer isso? Fala os meforshim, pessoal. Esse nazir entendeu que a parte do corpo não é o principal nesse mundo. O principal nesse mundo é a neshama. Então a parte do cabelo, a beleza do corpo não é isso que é o principal. Então ele falou, lama ata midgae. Está com orgulho, Baolam Sheino Shelcha, não é esse mundo que é o principal mundo teu, que é o corpo. Não é esse mundo. A Neshama que é o principal nesse mundo. Isso Shimon HaTzadik ficou impressionado dele, como ele entendeu isso. Entendeu que o corpo é secundário, a Neshama vem antes. E número 3, para mim cumpridar, pessoal, ele falou assim, Amar Pilô, é muito interessante esse Agmará. Ele fala assim, o Nazir, eu falei para ele, para quem ele? Para quem ele? Rasha lama tamid gae, mas é ele mesmo, ele estava orgulhoso. Ele estava orgulhoso, o que quer dizer? Eu falei para ele. O nazir falou para quem? Para si mesmo. O que é amar pilô? Rasha lama tamid gae. Fala um Sifrei Mussar, ele entendeu que a pessoa pessoal, a Neshama, é uma Neshama pura, quer fazer o bom. Tem um Yetzirará, que é outra coisa, que ele quer influenciar a pessoa a fazer mal. Ele entendeu isso muito bem, tem um Yetzirará, não é ele, não é Neshama. Então ele falou, Rasha, você, não sou eu sou tzadik, a minha Neshama é boa, Rasha, lama ata midgae, você tá midgae, não é ele. Tá, Shabbat Shalom pessoal e Chag Sameach. Tá, então a gente, semana passada, falamos sobre Shmaya, Vav Talion. Shmaya tinha falado, né, Ehov et Amlacha, Usna et Rabanut, Val Titvada la Rashut. E agora, Mishnah Yudalev, Avtalion Omer, Avtalion fala, Chachamim, é para os rabinos tomarem cuidado, Izaru Bedivreichem, tomem cuidado quando vocês falam as coisas, para falar as coisas certas, para os alunos entenderem o que estão falando. Porque se falar uma coisa não tão clara, os alunos não vão entender direito, eles podem entender errado e vai sair coisas erradas. Então fala bem claro o que você quer falar. Izaru Bedivreichem, porque talvez Shema Tachubu Chovat Galut, Pshat Pashut é assim, talvez você vai ter que ir num lugar, e lá vai ter pessoas que não vão entender direito as coisas, V'tiglulu Makom Maim Araim, pessoas ruins, V'yishtu Atalmidim Abaim Achrechem V'yamutum. Então pode ser que você vai falar claro as coisas. Alunos que não entendem bem, não interpretam bem o rabino, vão entender errado e vão tirar conclusões erradas. Então fala bem claro as coisas. É uma... o rabino essa Mishnah, tá? Venimtsa Hashem Shamayim Mitchalel. E pode acontecer que você está causando um Hilul Hashem. Então toma cuidado. Isso é uma Mishnah para o rabino. Vamos continuar agora, né? Mishnah Yud Bet. Essa é uma Mishnah muito importante para nós todos. Hilel Veshamay Kiblu Mehem. Para vocês saberem, Hilel Veshamay eram alunos de Shmaya Vaftalion. Então eles receberam a Nesiut, receberam a Torá de Shmaya Vaftalion. O que eles falaram? Hilel Omer. Hilel fala, Revei Mitalmidav Shel Aaron. Seja dos alunos de Aaron. Em que sentido ser aluno de Aaron? Falou Hilel, Ohev Shalom, goste de Shalom, Verodev Shalom, e corra atrás de Shalom, Ohev Etabriot, goste das pessoas, ame as pessoas, uma carvana Torá, e ajuda as pessoas a estudar a Torá, lecarev elas para a Torá, aproxima as pessoas para a Torá. Isso é Pshat HaPashut aqui. O que quer dizer Ohev Shalom, Verodev Shalom, pessoal? Ohev Shalom quer dizer gostar de Shalom. Então, ele está falando aqui, você seja uma pessoa que goste de Shalom, goste de paz. Pessoal, isso, em geral, já é muito importante, certo? Que o quê? Alguém te ofende, alguém faz uma coisa errada para você, não faz mal, não briga por isso, tenta evitar machloket. Paz, quanto mais Shalom, melhor. É, Moisés, traz o Rambam Hilchot Hanukkah aqui. O Rambam famoso, né? Mas... é bom fazer Hazara desse Rambam. Só que Hilchot Hanukkah. Zmanim. Obrigado. O famoso Rambam, tá? O Rambam ele fala, quem se lembra, alguém que tem dinheiro, alguém tem dinheiro, ou só tem dinheiro para ou para uma vela de Hanukkah, ou uma vela de Shabbat. O que, que ele faz? Compra a vela de Shabbat ou compra a vela de Hanukkah? Shabbat. Por que Shabbat? Shalom Bais. É isso aí, um minutinho só. Yalu Lashon do Rambam, pessoal, como ele termina? Assim que ele termina as alachot de Hanukkah, olha o que ele fala. Hayale fanav ner beto ner Hanukkah. Se ele tinha na frente dele ou ner beto ou ner Hanukkah, ou ner beto v'kidushayom, então ner beto kodem. Então ner de Shabbat vem antes. Por quê? Meshum Shalom beto. É Shalom Bais. Shalom Bais, pessoal, para vocês saberem. Ner Hanukkah é Pirsumenissa. Ner Hanukkah é mais importante que muita coisa. Ner Hanukkah, Pirsumenissa. Mesmo assim, Ner de Shabbat é mais importante do que Shalom Bais. Por quê? Shehashem Limchak Lassot Shalom Benish Leishto. A Kadosh Baruch Hu deixou apagar o nome dele para fazer Shalom entre o homem e a mulher. Termina o Rambam Malachá dele, pessoal. Gadol HaShalom. Grande é o Shalom. Shekol HaTorah Mitna Lassot Shalom Baolam. A Torá inteira foi dada, fala o Rambam aqui, qual o objetivo da Torá? Tariag Mitzvot, qual o objetivo que a Shem deu a Torá para a gente? Lasok Shalom Baolam, para fazer paz entre as pessoas. Esse é o objetivo da Torá. Shenemaru Pasuk fala, Drachea Darkei Noam V'chol Nativotei Shalom. Então Shalom é uma coisa muito importante. Então é claro, o Rei Shalom quer dizer, Pashut, goste de Shalom, tenta evitar Machloket. Tem uma história bastante famosa, não sei direito detalhes, talvez com a mãe do Rebbe Eliashiv foi essa história. Bekitzur, a história foi assim, a história. Bekitzur, talvez quem sabe aqui melhor a história, que fale para mim. Que a mãe do Rebbe Eliashiv não tinha filhos.